Bom dia a todos, na graça e paz de Jesus. Abram suas Bíblias em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Temos meditado nesse texto, pensando que quando agir de Deus parece não fazer sentido, a nossa fé é desafiada e nós temos que responder. Responder a partir do tipo de confiança que temos, para lembrar o que está acontecendo e o que estava em torno do texto que Abacuque escreve, chegou até a nós, ele está lidando com uma obstinação nacional. Judá, como povo de Deus, havia endurecido seu coração de tal maneira que a idolatria tinha tomado conta da nação. A imoralidade agora era algo aceito como normal. A incredulidade fazia com que o próprio povo de Deus olhasse para muitos outros como se fossem também deuses. E Deus já tinha usado outros profetas para repreender a nação, e eles não estavam dando ouvidos ao Senhor. E, mais uma vez, Abacuque, como servo de Deus, vai fazer isso numa fala diante de Deus para um momento muito difícil. Além dessa obstinação nacional, eles estavam lidando com a ameaça real da destruição que vinha de uma nação pagã. Os caldeus, um novo período de um império na história, se levantava e crescia. Os assírios já vinham sofrendo contra eles e eles já vinham conquistando povos importantes e já tinham chegado no território de Israel, e as tribos do norte já estavam literalmente lidando com tudo isso, junto com aquilo que Abacuque e as tribos do sul tinham que lidar. E, por causa disso, essa ameaça trazia medo, pavor, incertezas. Se esses dois fatores não fossem suficientes para tirar a paz de qualquer um, nós ainda vamos encontrar na singularidade do texto de Abacuque a sua própria aflição pessoal. Quando, no lugar do profeta falar em nome de Deus ao povo, ele vai diretamente ao Senhor colocar diante de Deus aquilo que o seu coração estava tendo que lidar. Os dois primeiros capítulos do livro de Abacuque, então, nós vamos encontrar dois questionamentos. Quando ele vai ao Senhor, no versículo 2, e diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? E Deus lhe responde: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Deus responde a Abacuque não exatamente o que ele queria ouvir, porque ele clama para que houvesse um avivamento no meio do povo, e Deus diz que isso não viria sem que o povo tivesse que ser disciplinado, já que haviam desprezado a voz do Senhor proclamada através de outros profetas, como Isaías, por exemplo, como Jeremias. Depois de ouvir aquela primeira resposta de Deus, Abacuque volta ao Senhor. E agora ele tem uma crise maior que ele expõe diante de Deus. Ele vai dizer: Senhor, tu não és desde a eternidade. O Senhor não é o Deus da aliança, o Deus santo. O Senhor está designando uma nação pagã para disciplinar o povo. Está usando alguém que é pior do que aquilo que o próprio povo está fazendo de ruim. Eu não entendo. Porque eu sei que o Senhor é santo. Porque eu sei que o Senhor é justo. Porque eu sei que o Senhor não erra. E Deus, então, volta a lhe responder. E no capítulo 2, no verso 2, até o final do capítulo 2, o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas. Escreva: o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons. mas o justo viverá pela sua fidelidade. Todos estes povos que sofrerão, e naquele caso ainda sofreriam, né, porque a profecia se cumpriria, eles um dia vão rir, vão escrever canções de zombaria contra a Babilônia, porque eu até os usarei, mas trarei sobre eles o meu juízo. E na segunda resposta de Deus, Deus vai decretar 5 juízos contra a Babilônia. E então, aquele diálogo que houve entre o profeta e Deus se encerra. O profeta passa de uma exposição, de uma dor real no seu coração por causa de toda essa realidade, para um louvor a Deus. E o capítulo 3 é um louvor que ele escreve. Ele, então, no capítulo 3, no versículo 1, a oração do profeta Abacuque, a NVI traduz assim, uma confissão. A versão atualizada e corrigida vai dizer a oração dele sob a forma de canto. E se você usa uma versão, aquela primeira versão da corrigida, eles nem traduziram a palavra, eles somente a transliteraram. Você vai encontrar um nome diferente aí. Mas o que Abacuque quer que a gente perceba é que diante da dor, diante da aflição, diante dos medos provocados por aquilo que no mundo é as evidências do mal, ou são as evidências do mal, é possível confiar em Deus. É possível louvar ao Senhor. É possível ter um coração grato, e por isso ele escreve essa oração em forma de canto, um salmo. Um salmo que foi dividido, então, no capítulo 3, em 3 partes. A primeira delas, e que nós vamos olhar hoje, é o anseio pelo cumprimento da obra de Deus na história em favor de seu povo. Deus olha por nós e cumpre a sua vontade em nosso favor. Depois, dos versículos 3 até 15, ele traz à sua memória uma lembrança maravilhosa e maravilhada das demonstrações gloriosas da justiça soberana de Deus no passado. Ele vai lembrar de vários feitos do Senhor em favor do povo de Israel. E ele termina, versículos 16 a 19, com uma resposta a Deus. Ele começa o livro com perguntas a Deus, com queixas, mas ele termina com uma resposta de uma fidelidade inabalável diante das adversidades do presente, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Hoje nós queremos olhar para essa primeira parte do Salmo, ver como Deus nos ensina diante das realidades que temos que enfrentar. Curve a sua cabeça mais uma vez. Vamos orar. Senhor Deus, o caos instaurado no mundo em que vivemos é muito grande. Para todos os lados que olhamos, nós encontramos condições que revelam um mundo que jaz no maligno. Um ser humano que, por amar-se demais, desprezou a glória do Senhor. E, como consequência, muito sofrimento e dor, desesperança. Mas nós, nesta manhã e neste momento, estamos diante do Senhor, que é a nossa esperança. Estamos diante do Senhor, que tem as respostas que nós precisamos para esse caos em que vivemos. Por isso que a sua palavra, ela nos traga clareza, mais uma vez, sobre quem o Senhor é. E nos desafie, mais uma vez, a termos uma fé confiante, inabalável no Senhor. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Versículo 2, então, o Salmo começa assim: Senhor, ouvi falar da sua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Na versão atualizada, a tradução ficou assim: Senhor, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa é uma oração proferida há tantos anos atrás, tantos séculos atrás, milênios atrás, mas parece que ela foi tecida nessa madrugada por alguém que estava olhando para a realidade daqueles que se chamam povo de Deus espalhados na terra, olhando para a realidade das nações e povos que na sua descrença blasfemam contra o nome de Deus. Olhando para uma realidade dura, alguém que vai ao Senhor para buscar confiança e renovar confiança, já que no mundo isso não é possível. Se você pensa na sua vida, nos seus anseios diante do caos no mundo em que você vive, o que você espera? Que tipo de oração você faz? Quais são os seus clamores? Vivemos num país que a sua história é desesperadora. Vivemos numa geração em que as grandes potências do planeta Terra não conseguem mais ter um líder de verdade. A maior parte do tempo estão acumulando bandos de palhaços que têm boas conversas, contam boas histórias e fazem boas piadas, mas são péssimos líderes. E eu volto a repetir, vai ser tão fácil identificar o anticristo, porque a gente vive um caos sobre liderança no mundo, uma fraqueza de líderes. As opções que se apresentam são terríveis. Um caos. Guerras, daquelas que são divulgadas e daquelas que acontecem todos os dias e ninguém quer falar. Um caos moral. Há mais divórcios acontecendo no nosso país do que casamentos. E quando os casamentos acontecem, acabam em divórcio. Numa proporcionalidade que é muito triste. Caos familiar. Filhos que não ouvem os pais. E pais que desde muito pequeno não são capazes de darem limites aos seus filhos. Caos espiritual. Caos espiritual. Todo mundo criando suas próprias regras para ser igreja. Estabelecendo suas próprias normas para considerar quem é líder ou quem não é líder. E fazendo tudo isso em nome de Deus. Tudo isso em nome de Jesus. Ou seja, assim como Abacuque não viveu dias fáceis, nós não vivemos dias fáceis. Quais são os seus anseios diante disso? Como você lida com tudo isso? Abacuque, depois de ter ido a Deus e lidado com as circunstâncias ali, ele tira os olhos da circunstância e, de fato, coloca os olhos em Deus. Ele não despreza o que está acontecendo, porque, como homem de Deus, ele vai ter que servi-lo aqui na terra, na realidade que estava diante dele. E daquilo que ainda aconteceria, que Deus disse que faria. Ele não está fugindo da realidade. Mas ele decidiu colocar o seu coração no lugar certo. E é isso que, nessa manhã, eu quero desafiar você a fazer. Não fuja da realidade. Você, como um cidadão neste mundo, tem responsabilidades e diferente de todos os outros. Porque o único reino que você representa aqui na terra é o de Jesus. Como você lida com isso? Na primeira parte da oração, então, Abacuque, ao louvar a Deus e ao cantar esse hino, ele vai falar da sua confiança no Senhor e nos ensinar que aquele que aprende a ver Deus no meio da dor, ele expressa sua confiança com santo clamor. O clamor dele agora no capítulo 3, no salmo escrito, não é de desespero. A oração dele agora não é uma queixa. Ele não está mais dizendo: Deus, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, porque ele descobriu que não tem que entender. Deus não tem que dar satisfação do que faz. Porque se o dia que Deus tiver que dar satisfação para o ser humano criado do que ele faz, eu vou duvidar que ele seja Deus. Um ser altíssimo como ele não deve satisfação a ninguém. Nós é que devemos satisfação a ele. Porque nós fomos criados, nós somos criatura, ele não. No meio do caos, no meio da aflição, no meio da própria dor, Abacuque aprende a olhar para Deus. E então ele aprende a expressar a sua confiança com um santo clamor. E esse santo clamor é uma expressão de adoração a Deus. Essa expressão de adoração a Deus vem através da sua confiança. E ele começa falando de uma confiança no cuidado de Deus. Ele começa com um clamor pessoal. Ele vai a Deus em oração e diz: olha para mim, Senhor, porque estou com medo do que virá. Tenho ouvido das tuas declarações e me sinto alarmado. Deus, o Senhor, me assustou. Quando eu fui ao Senhor em oração pela primeira vez, eu já estava meio assustado. E quando o Senhor me respondeu, eu fiquei mais ainda. Quais são essas declarações que ele menciona aqui, tem tirado dele, tem trazido sobre ele esse medo? Na primeira resposta de Deus, capítulo 1, versículo 5 a 11, Deus diz assim: eis que suscito os caldeus. Eles são uma nação amarga e impetuosa. Eles são pavorosos e terríveis. Todos eles vêm para fazer violência. Eles escarnecem dos reis. Eles passam como passa o vento e seguem. Eles vão destruindo tudo, que nem um furacão. Não estão nem aí o que está pela frente. Eu os levantarei, os usarei como meu servo para corrigir a minha nação que me abandonou. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Se você olha no versículo 16, mais à frente no Salmo, aqui no capítulo 3, ele vai dizer assim: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Mas aí ele fala: tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Porque lá no versículo 16, ele terminou de escrever poeticamente sobre alguns dos feitos do Senhor em favor do seu povo. Deus, o Senhor age de uma maneira que eu posso até não entender ou ser capaz de explicar, porque o Senhor é soberano e a sua mente é tão profunda que nenhuma criatura pode esquadrinhá-la. Mas eu posso confiar no Senhor ainda assim, Porque o Senhor se revelou. O Senhor já fez por nós tantas coisas que nós não temos razões para duvidar do Senhor. Então, quando ele está falando dessa realidade e expondo um coração alarmado por causa do que é terrível diante dele no caos do mundo, ele fala, o meu íntimo se estremeceu e os meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram e as minhas pernas vacilaram. Quando não só eu olhei para o caos no mundo, mas como quando eu também lembrei daquilo que o Senhor tem feito na história. E Deus permitindo, nós veremos isto numa próxima mensagem. Por isso ele vai dizer, tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Na sua segunda resposta, Senhor, o Senhor trouxe com clareza aquilo que fará como juízo contra os pagãos, contra o homem mau. Por isso, eu esperarei no Senhor. Eu não sou juiz contra o homem mau. Essa semana eu tive que lidar muito com isso no meu coração. Porque um pitbull quase matou a minha avó, se é que isso não vai acontecer. Ele a arrastou pelo quintal dela. Pela manhã ele já tinha mordido uma pessoa. E o dono continuou deixando ele solto. Minha avó estava no fogão a lenha, cozinhando feijão. Coisa de velho de 88 anos. Não tem o que fazer, fica caçando o que fazer. Sozinho em casa. Porque você sabe, está sempre esperando que alguém chegue por lá. E se chegar, tem que ter comida à mesa. E sem que ela ouvisse barulho ou esperasse, ela foi atacada e arrastada. E isso gera no nosso coração caído uma ira pecaminosa. Não é ira, eu não senti ira santa, minha ira foi pecaminosa. E aí, eu nem tenho falado disso com os meus irmãos. Eu fui visitar minha avó, mas não fui na casa dela. Senti muito não estar lá. Nós lidamos com situações que você fala assim, você não espera que ninguém passe por isso em nenhuma idade da vida. Nenhuma idade da vida. Mas no finalzinho dela, quando a sua maior força no dia é conseguir levantar da cama para andar e ficar em pé, e ela nunca mais vai voltar a andar se ela ainda tiver algum tempo de vida, isso é muito triste. E o nosso senso, normalmente, é querer fazer justiça com as próprias mãos. Quando vem aquelas notícias, Rio Grande do Sul está inundado. E o governo aproveita o caos para ir assinando leis e decretos que só vai destruindo mais a condição do brasileiro. E ninguém vai falar disso. Isso é a realidade que vai criando em nós uma disputa entre ser espiritual ou carnal. Entre decidir confiar em Deus ou querer fazer justiça com as próprias mãos. Abacuque teve que lidar com isso. Eu imagino que você, em algum momento, também já teve ou tem que lidar com isso. E no aprendizado da vida desse homem, ele vai dizer assim, depois de tudo que eu aprendi sobre Deus, a principal lição é que se eu não confiar nele, eu nunca terei paz. Quando ele diz isso, ele não fala porque os seus medos foram embora. Seus temores sumiram. Ou o caos desapareceu. Mas ele fala porque a sua confiança está no Senhor. Porque o seu coração está em Deus. Olha para mim, Senhor, porque eu estou com medo do que virá. mesmo quando nos é assegurado de que o justo será preservado pela sua fidelidade a Deus, o sentimento de pavor ante o juízo iminente sempre testará nossa confiança no Senhor. Tem crente que tem medo de ler Apocalipse. Às vezes porque a teologia dele é ruim. E ele não consegue interpretar corretamente a profecia. Uma má interpretação vai criar mais medo mesmo. Mas mesmo com a interpretação certa. Quando a trombeta tocar, o que Deus disse que fará com este mundo é apavorante. Deus garante que chegará o dia do juízo final, de que todo mal será julgado e condenado. A confiança em Deus não exige a negação da realidade do mal. A confiança em Deus não nega o medo, mas trata-o segundo a palavra de Deus. Não fica alimentando o medo, mas trata-o segundo a palavra do Senhor. Você pode abrir sua Bíblia comigo no Salmo 46. Deixa um dedinho marcado aqui em Abacuque para não perder. Salmo 46. Só vou ler os três primeiros versículos. O salmista diz assim, Salmo 46, 1, 2 e 3. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente quando? Nas tribulações. Se Deus é o meu refúgio e fortaleza, um socorro presente na hora da tribulação, então, verso 2, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, ainda que na sua fúria os montes se estremeçam. O versículo 10, ele então vai dizer, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, um socorro bem presente no momento de angústia. É isso que Abacuque está descrevendo. Salmo 61, você já está com a Bíblia aberta? Salmo 61, também apenas os primeiros versos. O salmista, ele ora em favor do rei. E mais um salmo escrito para ser lido e cantado quando a congregação estava reunida e estivesse reunida. Salmo 61, versículos 1 a 4, olha a oração dele. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. E o salmista continua. Queridos, mesmo quando nos é assegurado de que o justo será preservado pela sua fidelidade a Deus, o sentimento de pavor ante ao juízo iminente testará nossa confiança no Senhor. E o que Abacuque está nos ensinando? Aquele que aprende a ver Deus no meio da dor, expressa sua confiança com santo clamor. Ele não podia mudar o que Deus decretou. Ele não podia alterar o juízo de Deus contra Judá. Ele não podia fazer com que Deus escolhesse outra nação e não os caldeus. A única alternativa dele e a única alternativa nossa é ou confiamos em Deus ou não confiamos. E a nossa oração tem que ser uma oração de confiança e tem que ser uma oração pessoal. Um clamor pessoal. Deus, é assustador, mas eu decido confiar no Senhor. Eu coloco o meu coração em Ti, porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nesse início de oração, voltando para o texto de Abacuque, nós vamos encontrar uma segunda expressão de confiança dele, agora uma confiança no poder de Deus, agora um clamor nacional, e ele diz: olha para nós, Senhor, como teu povo, volta a realizar a sua obra em nosso meio. Ele escreve assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Algumas questões para a gente entender o que ele está escrevendo aqui. Quando ele vai usar o termo a tua obra, a nossa pergunta é: ele está se referindo isso à ação de Deus como pessoa ou à ação de Deus contra as nações? Pode parecer a mesma coisa, mas para simplificar, a ideia é: o profeta ouve as declarações acerca do Senhor e temeu a obra do Senhor. Ele pega esse paralelismo e ele constrói na sua poesia, de maneira muito bela aqui. Ele está pedindo para o Senhor: Senhor, faça novamente viver essa obra. Traga novamente essa obra que o Senhor fez. Não só a ação de Deus contra o povo por meio dos caldeus, mas a ação de Deus em favor de Judá. Por isso ele fala dessa maneira. Um outro termo, para a gente entender bem, que ele vai falar no decorrer dos anos, como a ARA traduz, ou a NVI traduz, em nosso tempo ou em nossa época. Em português pode parecer muito mais simples, mas é a única vez que nós vamos encontrar esse tipo de construção sintática no Antigo Testamento. Literalmente, em meio dos anos em que nós estamos vivendo, é uma forma que não ocorre muito, mas ele está dizendo no tempo entre o juízo expiatório que sobreviria à própria casa de Deus e o juízo consumidor contra os inimigos de Deus. Mais ou menos assim, abrevia o tempo daquilo que o Senhor fará, mas uma oração reconhecendo o que Deus fará. Não é pedindo para Ele fazer, mas dizendo: Deus, olha, quando eu olho para a sua obra, eu temo porque o Senhor está agindo. E vai agir. E isso mexe com o meu coração. Então, o desejo é de que isso ainda possa ser visto em breve, para que a gente se livre logo desse juízo. Simplificando a maneira como Abacuque construiu essa expressão, essa oração poderia ficar assim: Senhor, ouvi a tua fama, temi, Senhor, a tua obra. Em nosso tempo, faze-a reviver. Em nosso tempo, manifeste-a. Então, na tua ira, lembra-te de ter compaixão, lembra-te de ter misericórdia. Os caldeus ainda não tinham chegado em Jerusalém, mas Deus disse que isso aconteceria. Entre a conversa de Abacuque com Deus e ele escrever o texto, isso ainda não tinha acontecido, mas ele está aguardando. Deus, o Senhor vai julgar o povo, o Senhor vai corrigir a nação. Faze isso para que a tua obra ela possa revelar a tua glória, que o teu povo volte a viver para o Senhor, que o teu povo volte a desejar o Senhor. Como nós podemos aplicar isso para as nossas vidas hoje? Desejar ver a ação purificadora de Deus em nossos dias deveria ser uma aspiração de todo salvo. Nós devemos orar desse jeito, nós devemos desejar isso, como na oração aqui Abacuque está fazendo. Deus, aquilo que o Senhor quer fazer com o seu povo, faça, porque nós precisamos ser purificados. Novamente, pega a sua Bíblia e vai comigo para 1 de Pedro, capítulo 4. Numa condição onde a perseguição aos cristãos havia se intensificado muito, o apóstolo Pedro escreve a primeira carta. Ele várias vezes menciona sobre a realidade do sofrimento causado pela fé por aqueles que creem em Deus e são perseguidos por causa disso. Pedro, então, escrevendo aquele grupo de irmãos, verso 12 do capítulo 4 de 1 de Pedro. Primeira carta de Pedro 4, 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer, sofra como cristão. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A ocasião de chegar o juízo pela casa de Deus é chegada. Você entende isso? Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Desejar ver a ação purificadora de Deus em nossos dias deveria ser uma aspiração de todo salvo. Desejar ver o juízo consumidor de Deus contra aqueles que se opõem a Ele deveria produzir o temor do Senhor em nossas vidas. Deveria ser nossa oração. Oração da igreja. Deus, a igreja tem se distanciado do Senhor. Os crentes têm vivido uma vida tantas vezes medíocre no compromisso com o Senhor. O evangelho pregado nesse mundo tem enganado muitas pessoas com ofertas mentirosas. Purifica a tua igreja. Purifica dos falsos crentes, dos falsos mestres. Purifica este mundo das falsas igrejas. Lá nos dias de Pedro, ele diz que Deus já estaria agindo assim. O Salmo de Abacuque fala disso. Deus, aviva a tua obra. Realize em nós aquilo que o Senhor disse, porque o teu povo precisa ser purificado. Como nós veremos o Messias se só estamos voltados para nós mesmos? Mesmo quando nos é assegurado de que o justo será preservado pela sua fidelidade a Deus, o desejo pelo cumprimento das promessas e profecias bíblicas devem provocar em nós temor ao Senhor. Como a sua confiança em Deus pode ser inabalável se houver na sua vida temor ao Senhor? Temor ao Senhor é produzido quando confiamos nele, conhecemos ele, melhor dizendo. Temor ao Senhor é produzido quando nós temos a leitura correta do que está acontecendo no mundo. Porque ao conhecer a Deus e a fazer a leitura correta do que está acontecendo no mundo, ou nós vamos seguir o nosso próprio senso de justiça, ou nós vamos confiar em Deus para vivermos como seus servos, o representando neste mundo caído. É o que Abacuque está mencionando em meio ao seu salmo. Queridos, aquele que aprende a ver a Deus no meio da dor, ele expressa sua confiança com santo clamor. Essa confiança, ela deseja um mundo melhor, mas não é isso que é o centro da sua motivação. Essa confiança é motivada por quem Deus é. Essa confiança é alimentada pelo caráter santo de Deus, mesmo quando não somos capazes de explicar tudo o que Ele está fazendo e por que Ele faz o que Ele faz. Um clamor pessoal, olha para mim, Senhor, porque quando eu olho para o que está acontecendo, o meu coração fica abalado. Um clamor nacional, Deus age em favor do seu povo, mas também uma confiança na misericórdia de Deus, um clamor especial. E eu queria me deter a algumas aplicações aqui. Olha para nós com sua misericórdia. Ele termina essa primeira parte do Salmo dizendo assim: em tua ira, lembra-te da misericórdia. No tempo da tua ira, quando esse estado de agitação, excitação, perturbação definitivamente chegar sobre nós, quando os babilônicos cercarem de vez Jerusalém, quando suas trombetas forem tocadas pelos seus generais e eles então queimem nossos portões e destruam nossos muros e invadam a cidade e tomem conta do templo, do palácio, quando nossos soldados forem mortos e só restarem nossas mulheres e crianças sendo assassinadas, no tempo da tua ira, quando tudo isso estiver acontecendo, não nos abandone. Não desista de nossas vidas. Essa mesma expressão vai aparecer no versículo 7, no versículo 16. Durante o tempo dessa perturbação, Senhor, tem compaixão de nós. Tem misericórdia de nossas vidas, age com compaixão. Uma maneira de nós entendermos o que Ele está dizendo, já que o termo compaixão aqui não é o habitual. Nós temos mais de uma palavra para misericórdia de Deus usada na língua hebraica no Antigo Testamento. A principal delas, que apareceu no Salmo que abrimos o culto hoje, 103, é o resto do amor leal de Deus, uma boa tradução, até a versão que o Douglas leu, não traduziu por misericórdia, mas por amor. A palavra aqui é um outro termo, que é a misericórdia de Deus, mas sempre que usado, mais aplicado à compaixão, diretamente compaixão. Não só a fidelidade da aliança, mas aquela intervenção imediata. Se vocês me permitem mais uma vez a pessoalidade, minha avó foi arrastada. E um vizinho, ela mora em chácara, e um vizinho ouviu. E aí desceu correndo com os dois vira-latas que ele tinha. E foram esses dois vira-latas e o vizinho, que até se machucou, que conseguiu soltá-la da boca do cachorro. No meio do caos, da violência, o Senhor foi misericordioso com ela naquele momento. O SAMU chegou, depois os bombeiros chegaram, levaram ela para o hospital de Mariporã, que não tem condição nenhuma para uma situação dessa, e aí ela foi para o hospital em Franco da Rocha, que é próprio para isso, fez a cirurgia no mesmo dia, a primeira cirurgia, e foi a misericórdia do Senhor em meio ao caos. Foi a compaixão de Deus por causa da violência de um animal que não é racional, mas que foi treinado para matar, e de pessoas racionais que não são irracionais, mas são más. Deus agiu com compaixão. E de quarta-feira para cá, ontem nós a visitamos, ela não tem sentido dor, porque está sob medicação intensa, e Deus tem preservado ela desse jeito, na bondade dEle. Quando isso acontece, por eu ser pastor, você imagina qual é sempre a primeira pergunta que me fazem? Porque Deus permitiu. E a minha primeira resposta a isso e qualquer outra situação: Deus não tem cachorro. Como Ele permitiu? Ele não é dono de cachorro. Ele não treinou cachorro para ser assassino. Por que culpar Deus da maldade humana? Deus criou o ser humano perfeito. Foi o Adão e a Eva que comeram o fruto e trouxeram o mal e a maldade para a humanidade, não foi Deus. Por que culpá-lo? O homem é mau, Deus não. E se não foi suficiente a repetição, quantas vezes você disse na música hoje que Deus é bom? Se não foi suficiente, a gente repete, aumenta. Porque Deus é bom o tempo todo, amém? Você crê nisso? Até no meio de um caos e de uma violência como essa, Ele é bom o tempo todo. E testa o nosso coração e confiança o tempo todo. Como eu estou sendo pessoal, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Comi mal na terça-feira. Quando eu falo comer mal, comi errado. Na minha idade, não se come determinadas horas à noite. E eu fiz. Não devia, mas fiz. 2:30 da manhã, perdi meu sono. Insisti por 1 hora na cama e descobri que ele não ia voltar. Levantei e fui ler minha Bíblia. E eu estou estudando, no meu tempo devocional, estou fazendo uma devocional Isaías, mas eu estou estudando paralelo todas as ocorrências na Bíblia sobre em tudo dai graças, no meu tempo devocional. Que hora para minha avó ser atacada. Porque as 2 últimas semanas, eu tenho dedicado um tempo em meditar sobre em tudo dai graças. E naquela noite eu comecei a escrever tudo que eu já vim estudando, a relação de todos os textos que eu já vinha meditando sobre em tudo dai graças. E tive um tempo tão especial com Deus naquela madrugada sobre em tudo dai graças. Terminei o dia, a Beli já estava saindo para trabalhar, e em tudo dai graças. E aí, à tarde, o Paulo e eu estávamos aqui em reunião, aí recebi a ligação. E aí a primeira coisa que vem à mente, o Espírito do Senhor, assim, o que foi mesmo que você aprendeu? É a nossa confiança que é testada. Não é Deus. Deus não dormiu. Como o salmista diz, o guarda de Israel não dorme. Deus não estava desatento. Nós vivemos num mundo mau e teremos que enfrentar, passar por vale da sombra e da morte. Enfrentar dores e tristezas. Algumas violências que você não imaginava que teria que passar. E quando isso acontece, é a nossa fé que está sendo testada, como foi de Abacuque. Senhor, quando chegar o dia da agitação, durante o tempo da perturbação, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. O profeta Zacarias usa a mesma expressão quando ele vai falar de um outro momento em que Deus novamente agiria assim. Zacarias 1, no 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 16 do capítulo 1 de Zacarias. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. E o termo aqui é o mesmo usado por Abacuque, com compaixão. E nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês não merecem, mas eu não quebrarei a minha aliança. O cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens, o Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Em tua ira, tem misericórdia. Deus, eu tenho que passar por isso. Tem misericórdia. Deus, eu não queria ter que enfrentar isso. Mas tem misericórdia. Eu queria viver num país diferente. Eu queria viver num mundo diferente. Como o apóstolo Paulo diz, é incomparável poder estar com o Senhor e deixar o mundo mal. Mas o Senhor nos quer aqui para nos usar, para nós te servirmos, então que nós façamos isso com alegria. Buscar a misericórdia de Deus diante da realidade de um mundo mal é uma forma de acalmar um coração aflito e de renovar uma confiança firme. É assim que ele está escrevendo o Salmo. Deus, eu confio no Senhor, apesar do caos. Salmo 103, que nós lemos no início do culto. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme a nossa iniquidade, porque Ele é misericordioso. Bendito seja o Deus que é misericordioso, o salmista escreve no Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa as nossas iniquidades, quem sara nossas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Nessa primeira parte do Salmo, o clamor dele é um clamor especial. Senhor, tem misericórdia. A menos que você ache que as coisas no mundo vão caminhando bem, essa deveria ser uma oração constante. Tem misericórdia. Os dias são maus. O homem é mau. Chegamos naquele ponto em que a injustiça deixou de ser uma exceção. Exceção agora é quando a justiça é praticada. Tem misericórdia, Senhor. Concluindo, queridos, quais são os seus anseios diante do caos no mundo em que vivemos? Como mencionado, e você pode pensar em tantas situações diferentes, diante de cada uma delas, precisamos ir a Deus com uma atitude humilde, onde a nossa fidelidade a Ele expresse confiança. Porque aquele que aprende a ver Deus no meio da dor expressa sua confiança com santo clamor. Precisamos ir a Deus com uma atitude humilde. Nossa fidelidade a Ele precisa ser expressa com confiança pessoal, nacional, especial. Senhor, olha para mim, porque eu preciso ter uma fé inabalável, uma confiança que me ensine a olhar mais para o Senhor do que para o caos. Como você pode saber que a sua confiança está sendo modelada e amadurecida? Quando você fala mais de Deus do que do caos. Quando sua expressão é mais de louvor do que de dor. Uma confiança nacional, e aqui eu entendo que cabe uma aplicação para nós como igreja. Nos dias de Abacuque, isso estava ligado a Israel como nação, mas para nós como povo de Deus. Como você tem orado pela igreja de Jesus Cristo? Por tudo que ela ainda vai ter que enfrentar até Jesus vir removê-la do mundo. Deus continua agindo com o seu poder, como sempre fez. Continua preservando a sua história, como fez. Continua preservando a sua igreja. Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tem dia que a gente precisa dizer, Senhor, me ajuda a ver isso hoje. Porque todas as notícias que chegam sobre igreja e o evangelho pregado, é um caos, são um caos essas notícias. Uma confiança especial. Renova em mim essa misericórdia diária. Aquela oração de Jeremias em Lamentações 3. As misericórdias do Senhor, renovadas sobre nossas vidas a cada manhã, são a causa de não sermos destruídos, consumidos. Tenha certeza disso. Se amanhã, ao amanhecer, você acordar, eu não vou usar o termo vivo, porque se você acordar, se amanhã pela manhã você acordar, há uma razão que você pode ter certeza. A misericórdia de Deus foi renovada sobre a sua vida. Ela se renova a cada manhã. Lamentações 3:23. Precisamos ir a Deus com uma atitude humilde. Queridos, não são apenas nossos medos ou caos no mundo que determinará a misericórdia de Deus. O caráter santo e amoroso de um Deus altíssimo e sublime o leva diariamente a fazer abundar seu amor leal e sua compaixão sobre os seus filhos amados. Amém? Por causa do caos, Deus derrama misericórdia. Mas antes disso, por causa de quem Ele é, Ele derrama misericórdia. Ele é santo. Ele é sublime. Ele é um Pai que nos ama. Por isso, a gente pode ter certeza da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Se você tem medos, leve ao Senhor, não para ficar alimentando medo e isso te vitimizar, mas para entregá-los a Deus e sair da presença dEle com confiança. Olhe por aquilo que Deus está fazendo, entenda qual é o seu papel no mundo e sirva-o para a glória dEle. Mas faça tudo isso agarrado à misericórdia e compaixão do Senhor. Àquele sustento e cuidado de Deus que ninguém no mundo poderá te dar. Àquele consolo e abraço de um Pai carinhoso. De um Deus presente, real, que já tem provado quem Ele é cada dia em nossas vidas. Nós podemos terminar orando, entendendo que no meio desse caos, no meio da dor, a nossa confiança, ela vem num santo clamor, num santo louvor, num cântico que adora o nome do nosso Deus. Curva a sua cabeça. Pai eterno, quando olhamos para tudo que acontece à nossa volta e ainda nos lembramos das profecias bíblicas escatológicas, isso causa em nós um temor, porque o juízo do Senhor é muito sério por causa da sua santidade. Pai, quando nos lembramos de tudo que o Senhor já fez e como tem nos preservado até hoje, mais uma vez oramos, aviva a tua obra. Que essa que o Senhor já fez, que o Senhor continue operando em nós, no nosso meio e através de nós. E enquanto aguardamos a volta de Jesus, e servimos ao Senhor anunciando o Evangelho, que como igreja sejamos a cada dia sustentados pela sua misericórdia e a sua compaixão. Sejamos aperfeiçoados no conhecimento do Senhor para que a nossa confiança seja inabalável, mesmo nos dias maus. Para que isso aconteça, Senhor, possamos nos comprometer a nos aproximarmos do Senhor a cada dia. A buscarmos ao Senhor todos os momentos. A lapidarmos nossas orações para que elas sejam santas e agradáveis a Ti. Que o Senhor aceite a nossa gratidão pela Tua palavra, pela bênção de participarmos do culto com os irmãos, com cada um nessa manhã. E continue a abençoar a Tua obra. Amém.